11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Ao sinal do apito, você já sabe, 11 minutos no ar comigo aqui no estúdio, Marcela Diniz. Bom dia, Marcela.
Vamos bater bola, Gesiel.
Vamos também conversar com o flamenguista Felipe Cafino. Bom dia, saudações, rubro-negras, Felipe Cafino.
Saudações, Gisele, saudações, Marcela e aos ouvintes do Conexão.
Bom, vamos lá então. A gente vai falar, antes da gente comentar futebol, a gente vai falar hoje, voltar a falar, né, na realidade, sobre o doping. Já falamos aqui que no início desse mês a CBF, em parceria com o Ministério do Esporte e a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, ABCD, divulgou que vai realizar uma ação especial na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Na segunda rodada, uma campanha para prevenir os jogadores de caírem no doping.
Intitulada #JogoLimpo, a campanha busca alertar sobre os perigos da utilização de substâncias proibidas.
A segunda rodada do Brasileirão acontece entre os dias 21 e 23 de abril. O mês foi escolhido por contemplar o Dia Mundial do Jogo Limpo, que é no dia 10 de abril. Felipe Cafino, voltamos a falar sobre essa questão do doping e essa campanha intitulada #JogoLimpo, que busca alertar sobre os perigos da utilização de substâncias proibidas. Às vezes, uma das desculpas utilizadas, ou justificativas, digamos assim, utilizada pelos atletas, é de que foram pegos no doping, mas não sabiam que aquela substância em especial era proibida.
É, geralmente é o tipo de, né, desculpa que todo atleta, quando é a clássica, é pego no antidoping e fala, ah, tô usando um medicamento, não sabia que era proibido, né, mas quando que a obrigação é do atleta, né, de saber que toda substância que ele pode estar ingerindo ali pode, né, estar na lista que é proibida, né.
E a gente falava exatamente sobre isso alguns 11 minutos atrás. É, sobre essa questão, a vida do atleta não é igual à vida de uma pessoa que não vive do esporte. Então, é um pré-requisito saber que se você tomar determinado medicamento ou comer determinado, sei lá, alguma coisa que você ingerir, há a possibilidade de você ser pego no exame antidoping. E aí é aquela coisa, não vai adiantar muito de você alegar que não sabia. Existe até, e aqui nós estamos com a nossa querida Isaura Oliveira, que também é do direito, a gente não pode alegar que desconhece a lei para não obedecer essa própria lei. Não é isso, minha cara Marcela?
Eu acredito que sim, né? Quem é atleta, quem escolheu essa profissão, tem que se prevenir. Porque as acusações de doping geralmente marcam muito uma pessoa.
Muito.
Ela perde patrocínio,
né?
Ela perde oportunidades. Rússia. Olha o caso da Rússia aí, né? Nas Olimpíadas de Inverno e tudo mais. E prejudica realmente essa imagem internacional de um país em relação aos seus esportistas, porque faz pensar, assim, a partir dali, todo mundo vai desconfiar. Ah, mas será que os russos não estão ganhando aí agora porque eles estão sob o efeito de alguma substância?
Lança uma nuvem de suspeita.
E aí,
né?
Gente que treina direitinho, que não faz isso, acaba ficando com a fama também por conta de casos. E quando eles se repetem, quando é uma delegação, quando é um número considerável dentro de uma delegação, realmente a suspeita recai sobre todos. E muitas vezes é uma suspeita que é injusta, né, com alguns atletas que se dedicam mesmo.
Pois é, Marcela, você fala nisso e até queria que você comentasse, Felipe. Eu acho que, além, claro, de ser antiético, de jogar contra o esporte, é uma tremenda de uma injustiça com quem passa uma vida treinando sem depender de algum tipo de esteroide, algum tipo de doping e, de repente, tá ali para correr ou para competir com alguém que faz uso desse tipo de coisa. No mínimo, uma injustiça com quem trabalha certo, né, Cafino?
É, sem dúvida. Agora, também é uma linha tênue, né? Tem que ter cuidado, que às vezes é o tipo da coisa. Tá sempre naquele limite, né? O esportista de alto nível tentando melhorar sua performance, né? De alguma forma. E fica no limite, é uma linha tênue. É uma coisa complicada. E às vezes ele toma ali uma substância, pode até ser que não saiba mesmo, né? Que daquela substância especificamente. Então tem que ter muito cuidado mesmo com esse tipo de controle, né?
E a gente tem que partir do princípio também de que o atleta é um atleta, mas também ele não é um médico, ele não é especialista. Ele tem que saber, mas ele tem uma certa limitação nesse conhecimento do que é e do que não é. Por isso que é importante um projeto que foi aprovado aqui na Comissão de Assuntos Sociais, aqui no Senado. Esse projeto estabelece que as bulas de remédios devem alertar os atletas sobre o risco de doping. Mais detalhes com o repórter Jorge Cardim.
A proposta do senador Zezé Perrella, do PMDB de Minas Gerais, determina que as bulas de remédios devem alertar sobre o risco de doping e estampar uma advertência para que os atletas consultem a lista atualizada de substâncias e métodos proibidos pela Agência Mundial Antidopagem. O relator da proposta, senador Ayrton Sandoval, do PMDB de São Paulo, lembrou que muitos remédios disponíveis nas farmácias e drogarias e usados para diversas doenças, como corticoides, analgésicos e estimulantes, são proibidos para atletas, porque podem aumentar a musculatura e a força ou diminuir os batimentos cardíacos, por exemplo. Outras drogas, como os diuréticos, não influenciam a performance, mas podem mascarar a detecção de substâncias proibidas nos testes antidopagem. Ayrton Sandoval lembrou escândalos recentes no esporte, como a suspensão de atletas russos nas Olimpíadas do Rio em 2016 e nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang neste ano. Segundo Sandoval, o objetivo é evitar o uso de medicamentos que buscam melhorar o desempenho esportivo e podem levar à suspensão dos competidores.
A proposição busca instituir um alerta adicional para os atletas, caso necessitem consumir medicamentos para tratar doenças ou mitigar seus sintomas. Consideramos que mesmo fármacos, sem qualquer influência sobre a atividade esportiva, pode ter seu uso vedado e resultar em profundo revés na carreira do atleta.
A proposta deve ser votada em segundo turno pela Comissão de Assuntos Sociais, antes de seguir para a Câmara dos Deputados.
Tá, então, essa questão da bula é uma maneira, eu vejo assim como maneira de dizer, olha, você não tem mais desculpas. É. A bula tá aí, ela diz quais são, que medicamento é esse, onde que ele pode ser usado, onde que ele não pode ser usado, se é DOP, se se configura ou não. Então aí é uma maneira também de resolver essa questão, ou pelo menos derrubar algumas das justificativas que o atleta muitas vezes usa, e a gente não vai dizer aqui que é mentira ou que é verdade, mas que com a bula
não
isso sabia, fica mais claro, né?
O argumento do não sabia fica mais difícil de colar, né? Esse é o PLS 43 de 2017. Quem quiser dar uma olhada na íntegra, às vezes nós temos ouvintes aí que estão no esporte, estão treinando, querem saber mais sobre essa questão. Então é o projeto de lei do Senado número 43 de 2017. Basta ir na página senado.leg.br, no link atividade legislativa e procurar.
Bom, tá aí legislação, ninguém vai poder dizer que não tem a respeito do assunto, né, Cafino?
Justamente. Eu acho que isso reforça também a importância de ter um profissional médico sempre acompanhando ali, né, o atleta, né? Sempre que ele vai precisar de algum tipo de medicamento, ele consulte com um médico especialista, obviamente com a sua equipe, né, médica geralmente, ou então com a associação, com a própria associação. E é importante também lembrar que tem a lista, né, essa lista das substâncias proibidas fica disponível no site da Associação Brasileira de Antidoping e na Associação Mundial Antidoping também.
Tá, então, falamos mais uma vez sobre este assunto. É um assunto que a gente sempre tem falado por aqui pela importância que ele assume nos esportes, como a Marcela relembrou aí. Olha a questão da Rússia nesses últimos Jogos Olímpicos de Inverno, que inclusive competiu não como país, né? Mas como atletas olímpicos da Rússia, ou seja, há um entendimento do Comitê Olímpico Internacional de que no caso da Rússia ali realmente era uma estratégia de Estado, o doping ali não era uma exceção.
Parece que era uma regra
com relação àquele esquema feito para isso aí, atrapalha demais os esportes. Bom, hora de bola rolando. Felipe Cafino, vou começar com um assunto que eu não posso deixar de falar. Você viu as últimas resoluções do Supremo Tribunal Federal a respeito de 1987?
Olha, de 87, né? Vamos voltar a 87.
Ai, meu Deus, não, mas eu não queria voltar nesse assunto, mas o Supremo Tribunal Federal disse que não tem mais ponto de correr.
O título é
do esporte.
Agora eu já ouvi falar que ainda dá pra correr na FIFA.
Meu Deus, vocês não tem jeito não. Cara, isso tá ficando feio pro Flamengo, Felipe Cafinho.
Aí, diz que a instância agora é a FIFA, então não acabou o recurso.
Vamos, aguarde os próximos 30 anos. Marcelo Diniz, não aguento mais falar nesse assunto.
Que coisa, gente.
Um negócio muito sério. Os caras já agora falaram que tem a FIFA. Tá bom, gente, então vamos ter mais 30 anos de discussão dessa história. Mas, Felipe, vamos aproveitar esse gancho e falar do Campeonato Carioca. Final de semana, resultados que classificaram já os times que vão para a primeira semifinal da Taça Rio. Bom pro seu Flamengo, goleou a Portuguesa, não foi?
Foi um jogo até a exibição, né, de futebol. Golear é sempre bom, né? Ganhar é bom, mas goleando dá um ânimo a mais, né, pro time, inclusive, né? Então, o jogo foi bom ali e classificaram os quatro grandes no final das contas, apesar de ser todos os jogos ali no mesmo horário, né?
É verdade.
Ficar naquela emoção ali, um gol muda tudo.
Uhum.
É legal essa última rodada, né? Porque se ficar acompanhando ali, cada gol que sai pode ter uma possibilidade de mudar todo mundo.
Não, sem dúvida.
De classificado, de primeiro a desclassificado, né?
Eu lembro exatamente da última partida do Brasileirão do ano passado, onde o Sport estava naquela de se perder, dependendo de uma série de resultados, e aí durante 90 minutos a gente foi pra Série A, voltou pra Série
voltou,
B, foi pra Série A de novo. É uma gangorra.
Várias emoções, não é fácil.
mas na rodada o Flamengo ganhou de 4-0 da Portuguesa, o Vasco ganhou do Botafogo de 3-2, mas os dois acabaram classificados também, Vasco e Botafogo, né? E o Fluminense empatou com o Cabo Friense, só precisava disso, ou seja, para os primeiros jogos da semifinal do Campeonato Carioca, vai dar Vasco e Botafogo no primeiro jogo e tem Fla-Flu.
Fla-Flu, justamente. Esse jogo também mudou algumas vezes durante o jogo, né? Porque antes o Flamengo estaria pegando o Botafogo, mas aí o Botafogo acabou, bom, entregando.
Você acha?
conseguiu empatar e depois ele tomou gol no segundo, consegue empatar 2-2 e depois toma o gol.
Botafogueou, vamos dizer
Botafogueou.
Assim. Botafogo, sendo Botafogo, né, meu querido Aldo Renato? Aldo Botafoguense, ele sabe que essas coisas só acontecem com o Botafogo. Mas Exato. Vamos pelo lado bom. Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, os primeiros jogos Vasco, Botafogo, Fluminense e Flamengo, esses são os classificados aí para a primeira semifinal da Taça Rio, que é o segundo turno do Campeonato Carioca. Os confrontos no Paulistão tiveram aí o Bragantino ganhando do Corinthians, né?
Surpresa,
pois é. E o São Paulo voltou a perder para o São Caetano. Eu digo voltou a perder assim porque o São Paulo tá naquela instabilidade, né?
Isso, é um time em reconstrução agora já há algum tempo, né? Mudança de técnico, né? Várias vezes agora, então ainda não conseguiu se firmar e desde o ano passado.
Uma cara, né, digamos assim. Isso. Não consegue ter uma cara, um padrão de jogo. Não é aquele time que o torcedor diz, é o meu São Paulo,
Estava acostumado alguns anos atrás.
Exatamente. O São Paulo, ele tanto faz ganhar um jogo que a gente tem certeza que ele não vai ganhar, como perder um jogo que a gente acha que ele poderia ganhar, como era esse jogo contra o São Caetano. Vai ter ainda o segundo jogo, né? De todos eles, o São Paulo pega o São Caetano de novo. Palmeiras foi que deu de 3-0 no Novo Horizontino e acho que vai tranquilo aí para o segundo jogo na Arena Palmeiras.
Ainda, né?
Não
tem
essa
vantagem. Então
tem essa vantagem. Timaço, um time caro, bom. Então,
acho que tá apresentando um pouco, né, do que era esperado, né? Porque com tantas contratações ali, né?
Não, tá fazendo o dever de casas, né? Isso. Tá fazendo a obrigação. E o Santos...
Se bem que o Fluminense conseguiu mais uma fora de campo aí, né? conseguiu tirar o Gustavo Scarpa.
Ah, mas você tinha dúvida de que isso aconteceria?
Fluminense dando de Fluminense.
Também, e se tratando de Fluminense, nenhuma novidade, né?
É.
O Santos empatou com o Botafogo e vai aí pressionado para Vila Belmiro no segundo jogo também. Esses foram, pelo menos, os resultados do Campeonato Paulista e também do Campeonato Carioca na rodada do final de semana. Tá aí então, Felipe Cafino, obrigado mais uma vez pela sua participação. Esquece esse negócio de FIFA e vamos pra frente.
Deixa pra lá, segue em frente.
Tudo bem.
Desapega. Desapega. Felipe Cafino, obrigado pela sua participação. Um abraço, amigo.
Eu que agradeço.